Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do nosso Estúdio Cast, diretamente dos estúdios do Grupo Estúdio, aqui em Porto Alegre. Tô aqui com meu colega Douglas. Prazer, Douglas.
Prazer.
Mais um episódio aí na conta. Quem é o nosso convidado de hoje?
De peso, hein?
De peso?
Primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, muito bem-vindos. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem também esse vídeo, que é muito importante pra gente. E o nosso convidado de hoje, ele é multiempresário. Ele tem expertise em negócios em ramos diferentes. Também ele é especialista em startups e criação de startups. E o nosso convidado de hoje é Eduardo Tarouco. Bem-vindo.
Tudo jóia?
Tudo jóia?
Prazer.
Prazer. Prazer. A gente que não conhece, na verdade, o Eduardo, mas é assim que é bom, né?
Assim que é bom. A descoberta pra nós e pra audiência que tá assistindo também.
Assim que a gente vai descobrindo, mas a gente não conhece, entre aspas, né? A gente pegou aí o contato do Eduardo através da Banana Startup, que é uma empresa do grupo que é voltada à inovação, a startups, a sonhos, né? Até a gente estava comentando aqui um pouco no, nos bastidores que tu também tem uma ligação com startup, então tu sabe bem o que é um sonho, tu enraizar todo um trabalho. Então, boa noite aí, pode te apresentar aí pro pessoal.
Pô, primeiramente, obrigado pelo convite aí, né, do grupo. Até achei inusitado, assim, porque o nosso negócio ali, a startup que eu tenho, a gente está muito no início ainda, então tem uma caminhada muito longa ainda, né? Longe de ter um sucesso ainda, vamos dizer assim, ainda tem muito aprendizado. Mas não diria que é um pequeno conhecimento em startup, eu estou imerso nesse mundo aí. Eu acordo e durmo pensando nisso, né? O dia inteiro. É mais
legal,
ou menos por aí.
Legal, mas falando antes da gente falar de negócio, cara, te apresenta um pouco pra gente, de onde é que tu vem, tua trajetória, como é que tu começou, quem é o Eduardo antes de ser especialista em startups, né?
Tipo, antes da pandemia e pós-pandemia, né?
Tá de Porto Alegre?
Eu sou nascido em Santa Maria.
Ó.
E vim pra Porto Alegre quando vim pra estudar. A maioria do pessoal vem pra cá pra estudar, vim fazer URGS. Isso lá nos idos de 2000.
Qual a tua formação?
Eu sou em engenharia de computação. Na verdade, eu tenho três formações e incompletas. Eu tenho engenharia de computação, ciência da computação, análise de sistemas. E mistura tudo isso daí, teve dar algo
como
bom.
Como eu digo, né, Matheus? Tem os cursos, né?
Tem os cursos. Então, no caso, é tua vida, assim, tua trajetória acadêmica mesmo.
Basicamente,
que
é computação.
Sempre dados, gosta muito de... Tanto tu considera que tem um perfil mais analítico.
Sim, totalmente. A vizinha desde criança lá já montava e desmontava a máquina de escrever, né? Então eu já pensava bem, bem analítico, assim.
Legal.
Exatamente.
E hoje eu te vejo com mais de um negócio. Isso já vem de família, de ter uma veia empreendedora dentro de casa? Ou partiu de ti essa vontade?
Pois então, meu pai, ele tinha empresa, né? Tem ainda, ele é autônomo hoje em dia. Mas quando eu era criança,
lá
assim...
Lá em Santa Maria, teu pai?
Antes ainda, a gente morou na fronteira, em Livramento.
Legal.
Longe, perto do Uruguai, divisa com o Uruguai ali, né?
Sim, sim.
Mas assim, meu pai é engenheiro, tio engenheiro, outro tio também é engenheiro, então meu padrinho era engenheiro, então vem dessa linha todo mundo, assim. Só meu irmão que saiu advogado.
Legal.
E ele tinha empresa já, então quando eu era criança eu convivia, né, com esse ambiente, assim. Ele tinha uma empresa de eletrificação rural e urbana, tinha funcionário, toda aquela coisa, escritório. Então eu lembro assim da minha infância, eu gostava de estar no escritório, assim, de visitar o escritório.
Entendi.
Até hoje agora, na minha casa, tem que ter um escritório, senão não funciona.
Legal.
Eu acho que vem daí, essa fome, assim, de empreender.
Legal. E sobre empresas, né, que a gente tava falando. Até que o Eduardo deu os cartõezinhos aqui das empresas dele aqui para nós. Antes de falar, sempre quando a gente fala de empreendedores, a gente tá ligado sempre a cases de sucesso, né? Algo que deu certo, ou que já tá em construção. Mas você teve algum negócio que tu já quebrou? Seja ele pequeno, grande, e se tu já quebrou, como é que foi esse sentimento e o aprendizado, como é que foi?
Acho que vocês investigaram aí o convidado. Cara, eu digo assim, ó, já quebrei, claro. Duas vezes, na verdade. E eu costumo contar essa história assim, ó, que tem... Quebrar uma empresa até é comum, pode acontecer com...
Com certeza.
Todo empresário tem história triste,
com
né,
certeza,
pra contar,
com
né?
Com certeza.
E o que acontece é que tem a forma normal de quebrar, quebrei feio, e tem a forma apoteótica. Eu resolvi quebrar apoteoticamente, isso foi lá em 2017, né? Então, um período, assim, vamos dizer, bem conturbado, assim, na minha vida foi, né?
É
porque,
mesmo?
Enfim, eu tinha família, né? Filho pequeno, tudo junto. E aí, isso aí dá uma reviravolta na família do cara, que não é fácil, assim, né? Muita gente se perde quando acontece um problema muito sério, assim. E a minha família não é de grandes posses, assim. Geralmente, às vezes, quando vem de uma família já mais posses assim, acontece um percalço, o pessoal tapa o buraco com dinheiro e segue, sim, o baile,
exato,
né?
Exato.
Então, não foi meu caso. Então, isso aí vira, né? Trabalhistas. Aí vem a parte jurídica. Sim. Que isso aí persegue o cara por muitos anos. Muitos
a parte
anos.
Emocional?
A parte emocional, cara, isso foi uma barra pesada, assim. Teve um momento que eu achei, digo, poxa, eu acho que eu tô precisando procurar algum médico aqui, eu tô... Como é que é? Depressão, sim, cara fica, esse tipo de coisa, né? Mas a gente supera, assim. Isso depois de um ano ou dois, assim, a coisa começou a virar, assim.
E como é que foi o gás pra fazer essa superação? Foi pensar num novo modelo de negócio? Ou daqui a pouco tu pensou em jogar tudo pro alto? Ah, não, parte analítica não é comigo, vou tentar uma outra formação mais tradicional? Ou tu sempre pensou em te reconstruir, reempreendendo, digamos assim?
Na verdade, eu sempre tive algum negócio pequeno, vamos dizer assim, em paralelo ao trabalho que eu tinha tradicional.
Aquilo de assim, não carregar os mesmos ovos.
Exato,
os ovos,
exatamente.
Cesta,
né? Porque no início da carreira, eu era programador, então CLT, né, empregado. Mas sempre em paralelo fazer alguma coisinha a mais, assim. Uhum. Ah, no final de semana fazer algum trabalho extra. Isso é muito comum para quem é da área, né, de informática, assim, desenvolvedor. E depois eu caí um período, aí é meio um pouco contraditório, né? Eu fiquei mais de 10 anos com o serviço público também.
É mesmo?
Isso foi uma questão bem contraditória, assim, porque na época eu pensava, bah, preciso rapidamente, assim, levantar uma grana, era início de vida, assim, de carreira. Tipo, ah, vou fazer um concurso público, né? Muito rápido, muito prático. E, de fato, fiz lá, passei em 2, 3, assim, e acabei caindo na Justiça Federal.
Uhum.
E lá fiquei um bom tempo, assim. E aí já tinha alguma coisa em paralelo, assim, na época final, né? E foi então quando eu decidi, assim, pô, agora eu vou dar um passo maior. Aí comecei a empreender e peguei, comprei uma outra empresa, assim, que já tava andando, né? Aí eu dei um primeiro passo fora da área da computação. Eu fui aí pra área de distribuição de bebida. Então, totalmente diferente, assim, da computação, né? Foi uma experiência interessante.
Que foi o primeiro passo nessa distribuição de bebidas, que tem ligação com a Shopfácil?
Com a Shopfácil? Tem. É aí que começa. Na verdade, contando um pouco essa história, assim, eu tinha uma ânsia, assim, desde a época de faculdade, muito grande, assim, trabalhar com eventos, né? Isso também é bem contraditório. Pô, o cara da computação, mexendo
pois
com
é,
isso.
Olha, não se dá a entender que o perfil não é o mesmo.
É, tinha gente, exato, que dizia pra mim, pô, mas faz que curso? É ADM? É marketing? Não, é computação. E aí ficou essa sementinha lá, né? E aí depois, então, já lá, tô mais velho, já tô até casado, enfim. Eu resolvo, pô, eu ainda tenho essa vontade de trabalhar com esse tipo, com esse nicho, né? E comecei a atender com bebidas, com a distribuição, mas focado em evento. Uhum. E a coisa foi pegando forma, digo, poxa, agora faz sentido dar um passo a mais. E aí fui procurar, já tinha um depósito pequenininho sublocado, de um outro maior, enfim, fui procurar, já tem um pequeno caminhãozinho de entrega, recolhimento, esse tipo de coisa. Estava começando a me aventurar
aqui em Porto Alegre, isso?
Aqui em Porto Alegre, já, exatamente. Isso, embrionário. E aí eu acabei indo encontrar um cara que tinha sido ex-cliente meu. E ele disse assim, ah, eu tenho uma empresa aqui, tô vendendo e tal, mas eu não quero vender só um veículo, tô vendendo tudo. Eu disse, pô, mas eu não tenho esse cacife ainda, tô começando, né?
Sim.
Mas depois, uns 8 meses negociando ali, a gente fechou um negócio, assim, parcelado ainda e tal. E aí eu entrei de cabeça nesse mundo, assim. E aí eu comecei uma vida dupla, né? Eu tinha um serviço público ainda num turno, uhum, e tinha essa vida de empresário no outro.
Você era consignado pra eventos? Ou não era consignado?
Sim, também. A gente atendia bar, restaurante, eventos, era completo, assim.
Mas isso que é interessante, né? Que tu falou que tu seguiu os dois ao mesmo tempo. Não sei se vocês já viram o Shark Tank Brasil,
uhum,
que é o programa de empreendedorismo lá, que, uhum, tem cases que estão... Enfim, 4 ou 5 grandes empresários aí do Brasil. E eles falam bastante, algo que eu já aprendi bastante com eles, que eles falam bastante que é difícil tu entregar 100%, tendo duas prioridades aí ao mesmo tempo, né? Porque é aquele receio, né? Tu não quer se desprender de um pela estabilidade do dinheiro que tu tem, digamos assim,
uhum,
que tu sabe que é um fixo que vai todo mês ter uma recorrência, mas ao mesmo tempo tu quer te desafiar aí do zero, mas te prende. Então, como é que foi isso pra ti? Até durante quanto tempo tu conseguiu levar os dois ao mesmo tempo?
Ah, foi uns 3 anos, mais ou menos. Um pouco
3 anos.
Mais. É. E isso é tão verdade que quando de fato eu saio do serviço público e fico só no privado, aí a coisa começou a deslanchar melhor, de fato. né? Porque, tipo, não dá, tu fisicamente não consegue.
Uma atenção maior também no teu negócio, né?
Claro, claro. É, eu sempre discordei daquela frase que, ah, os olhos do dono engordam...
É mesmo?
Né? Eu sempre polêmica. Discordei isso. É. Polêmica.
É mesmo? Por que que tá...
Eu discordo. Cara, eu acho assim, ó, se, dependendo do negócio, né? Se tu tem uma boa gestão, uma boa administração da empresa... Em teoria, deveria ela funcionar bem.
Sem depender do dono estar ali.
Senão, não é empresário. Tu é um funcionário pesado da tua própria empresa, né? Então, sempre tive um pouco de receio, né, em aceitar essa frase aí.
Faz sentido.
Mas, naquele momento, ainda era uma empresa pequena. Então, né, ela ainda valia. E foi mais ou menos por aí. Daí, caí só para o lado privado. E desde então, faz 5, 6 anos isso.
Legal. E os teus outros negócios, quais são? Fora a Shopify.
Então, a... Com o fechamento dessa empresa tradicional, que era, tinha lá depósito, caminhão, funcionário e tal, né? É, uma das iniciativas, a gente tentou bolar várias estratégias assim, para a empresa voltar a levantar, porque ela estava caindo, né? E a tendência era fechar.
Uhum.
E época também de um pouco, não quero falar de política, mas
sim.
2015, 16 ali, foi um ano um pouco complicado, sim. Quem quiser olhar na história, né, vai lembrar. E para quem atuava assim no comércio era muito claro a crise assim. A gente atendia público desde o público C a A, então tu percebia assim que o perfil de consumo mudou bastante naquela época. Quem gastava mais começou a gastar um pouco menos, sim, né? Não deixava de fazer o evento, mas gastava menos. E uma das iniciativas que a gente viu que funcionaria era digitalizar tudo, né? É, de um determinado dia eu pensei, pô, acho que essa ideia aqui é interessante, ó. Vamos fazer o que a gente realmente é bom, nosso core business. A gente é bom em vendas. Pô, então vamos fazer um e-commerce. Esquece essa parte física aqui. Terceiriza a logística para quem realmente é bom em logística, uma empresa de logística. O estoque para quem é bom de estoque, sei lá, um grande atacado, né? E vamos nós focar no que eu sou bom, que é a parte digital e vendas, né? E foi aí que surgiu a ideia da Shopfácil, né? Aí ela começou... E naquela época nem ouvia falar em startup ainda na época, isso já 2017, uhum. 16 a 17.
Verdade.
Eu não tinha a mínima ideia, nunca tinha ouvido falar. E aí que eu passei um ano assim estudando, de 17 a 18, né, o que, que era esse mundo novo de negócio. Eu conheci a empresa tradicional. Eu lembro na faculdade, eu tinha uma cadeira de empreendedorismo, eu tinha que fazer um plano de negócio. O plano de negócio teve 44 páginas. Né? Hoje tu faz um canvas, um business canvas,
exato,
e deu uma página.
É verdade.
Né? Se tu chegar com duas, três, já te rola um touro. Tipo, cara, esse cara tá doido, né? Mês que vem mudou teu plano já.
Sim.
Então, foi mais ou menos aí que eu comecei a entrar nesse mundo de startup. Daí nasceu o Shopfácil. Isso já era setembro de 2018. Foi quando eu achei
forte. Tu já vinha operando esse negócio antes, mas não era Shopfácil ainda, né? Era com outro nome que tu vendia.
Era distribuidora tradicional antes.
Distribuidora tradicional.
Exato. Já existia a marca, na verdade. Ela tinha sido já criada, mas era uma distribuidora ainda tradicional.
E o que, que mudou quando tu criou a Shopfácil? Tu mudou a tua operação, o negócio em si? Teve um formato de atuação diferente?
Não,
o que
mudou totalmente. É um delivery de Shopfácil. Em resumindo, é um iFood de Shopfácil.
Uhum.
Essa é a ideia. Um iFood de Shopfácil.
Tem aplicativo?
Vai ter.
Vai,
a gente já chega nesse ponto.
Boa,
aí.
Vamos chegar.
E tu continua vendendo mais para eventos? Tu vende pro Douglas que está em casa? Como é que funciona?
Sim, a gente vende. Hoje a gente atende toda Porto Alegre, região metropolitana, Santa Catarina, na região de Praia do Rosa, Garopaba ali, São Paulo,
legal,
capital, e uma cidade do interior que é Sorocaba.
Tu tem CDs diferentes?
Na verdade, são parceiros diferentes.
Legal.
Assim como o iFood tem lá... Vou pedir uma pizza, tem pizzarias em várias cidades.
Sim. Uhum.
Você pede um chopp e a gente tem depósitos em cada cidade. Eles são os parceiros que fazem o delivery.
E tu vende, né, barril 15, 30, 50? Ou tu tem, por exemplo,
não,
quantidade menor?
Não, só
assim,
barris 10, 15, 20, 30, 50.
E aí tu aluga a chopeira junto?
Vai a máquina junto, cara, instala lá.
Legal. Depois vamos bater um papo, aniversário da minha sogra no final do ano. Vamos bater um papo que a gente tá...
Sempre assim, a gente não pode falar de business, os caras já querem beber.
Exatamente.
É. Mas legal, cara. E tu iniciou, né, negócio já com parceiros para fazer essa expansão, ou tu iniciou e aí tu buscou parceiros em outras regiões?
Então, naquela época, quando a empresa estava já indo, a física, né, para fechar, eu tinha concorrentes. Então, a gente tinha, sei lá, mais de 10, 15 aqui na região metropolitana de Porto Alegre, concorrentes.
Uhum.
E aí, quando a gente fecha, de fato, na semana seguinte, assim, um cliente ainda liga, né, e pede, ah, quero um chopp, sei lá, Brahma.
Uhum.
Eu digo, putz, agora não consigo mais entregar, né? Aí eu liguei para um concorrente meu e fiz uma proposta. Eu digo, cara, olha só, se eu te entregar uma venda aqui, eu tenho um cliente meu que quer um evento e tal, um barril ele precisa, tu divide o lucro comigo dessa venda? Ele, claro. Porque naquela época a gente tinha maior venda e os concorrentes tinham ainda maquinário sobrando um pouquinho assim. Ele, não, divido. Eu digo, tá, atende esse cara então. E aí ele passou uma comissão pra nós. Aí na outra semana de novo, mais um.
Começou
e assim eu comecei testando.
Eu com outros olhos precisou parar.
Exato. Então, na verdade, quem era meu concorrente, aos pouquinhos eu transformei em parceiro.
Sim.
E hoje estamos a maioria até aí. Exatamente.
Genial. Hoje quantos parceiros tu tem?
São poucos ainda, são cerca de 15.
Mas são em locais estratégicos, assim, onde tu tem demanda.
É, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, são uma meia dúzia, né? Sim. Entre aqui até Novo Hamburgo. Aí tem ali Gravataí, Santo Antônio da Patrulha, uhum. Litoral, até Torres tem mais dois.
Sim,
é interessante. E depois é Santa Catarina e São Paulo.
Pô, legal. Uhum. Mas ele tá em regiões bem estratégicas, possivelmente com parceiros estratégicos, né?
É aquela empresa que já tem na cidade, né?
Exato.
Ele tradicionalmente já tá na cidade. Só que ele é uma empresa ainda tradicional, né? Aquele cara que atende no balcão, que tem um depósito lá, que eu chamava de elefante branco, que eu tinha, né? Não quero nem lembrar dessa época mais. Eu já abria a porta e começava com um passivo ali, tipo, eu tinha que faturar no mínimo X mil por mês, senão já, né? Já começava no negativo o mês. Agora no digital é diferente. Nossa, inicial é pequenininho.
E levando o nome ao pé da letra, né? Chope Fácil. Vocês vendem genuinamente somente chopes ou tem alguma outra linha de produtos que vocês têm em mente fazer ou já trabalham?
Não, o foco é chope.
O foco é chope.
Tem muita gente que questiona, ah, tu não vende junto outra bebida e tal.
É que daqui a pouco fazer um upsell, alguma situação nesse sentido.
Isso a gente fazia na época da distribuidora física, né? Mas é porque era muito peculiar que no nosso depósito físico a gente tinha um portfólio de 500 produtos diferentes. Então tinha as outras bebidas, né? Destilado, refrigerantes, enfim, água. Mas não é a realidade do mercado. A maioria dos depósitos ele é focado só em barril, só em chope. Né? Então, aí como é que a gente escalaria, assim? Tô numa cidade, tenho três parceiros, um tem o resto das bebidas, os outros dois não. Aí entra um pedido e ele quer desse que não tenha bebida, o resto das bebidas. Então, começa a gerar problemas, né? Então, a gente uniformizou. O foco é esse, o nome é esse. Então, vamos primeiro ver. Vamos até onde ver isso pode escalar para depois tentar diversificar.
Claro, claro. Primeiro validar, né? A validação é importante.
Eu acho que essa validação...
Fugir do teu core business também, né? Claro, deste lado é algo relacionado. Mas tu foge muito, às vezes tu perde identidade.
Exato.
Vai dar algum problema na tua operação também no dia a dia.
Espero que
tu dê um exemplo bom. É. Tipo, o cara quer comprar chope de um destilado do outro. Vai dar problema.
Dá problema, não funciona. Se bem que tem às vezes gente que chega no plantão e pede cigarro. É muito estranho. Na madrugada tem de tudo aí, é loucura. Sim. É muito estranho.
E teve agora contando percalços antes da gente entrar nas outras empresas, né? Teve alguma situação inusitada que vocês tiveram que... Enfim, o cliente pediu uma demanda X, daí no meio do evento ele viu que ia precisar de mais, e o distribuidor mais perto não tinha, teve que fazer uma outra logística mais longe. Teve algum percalço assim, grande que tu lembra assim, no meio do caminho que teve de...
Cara, tem vários.
Com bebida, eu acho que tem várias histórias, né? Com bebida fácil ainda deve ter várias histórias.
Tem várias. É que uma situação é quando era tudo próprio meu, ou nosso, vamos dizer assim, e o depósito era nosso, a gente se dava um jeito, né?
Exato. Não dependia de ninguém,
tinha muito material em casa, enfim. Aí, em última instância, eu mesmo pegava o carro e ia lá e resolvia, como aconteceu no passado várias vezes, né? Agora, nesse modelo assim digital, que eu tenho lá parceiros e cada um tem o seu depósito, enfim, né? Eu sou só uma plataforma que intermedia a relação, fica bem mais complicado. Às vezes falha um entregador lá do distribuidor. E aí ele diz assim, não vou conseguir entregar. Mas o pedido nem é meu, é da tua plataforma, te vira. Imagina assim, tu pediu uma pizza e se uma pizza não vem, tu reclama ali do iFood um pouquinho, mas tu vai ali e busca outra, né? Agora numa festa que tá todo mundo esperando a bebida, não é bem assim.
Um evento programado.
Não é dali a meia hora chega outra pizza, não. Tem que trazer todo um equipamento. Então aconteceu situações já de... Um distribuidor não entregou, eu tive que correr com o telefone em 1 milhão de pessoas até conseguir entregar lá. Às vezes não exatamente o que o cliente queria de marca, mas ele não ficou sem, ele teve igual. Então tem, acontece às vezes problemas assim. Não vou negar que é as mil maravilhas, porque
não,
acontece.
Não, nenhum negócio.
Como qualquer negócio, sempre tem alguma emergência, algum incêndio para apagar, normal.
Exato, tem um negócio, sempre tem. Perfeito, né?
E teus outros negócios, quais são, Eduardo?
Então, na verdade, esse negócio do Shop, ele existiu por 1 ano e meio só. Né? Porque ele foi ali de finalzinho desse 2018 até 2019.
Uhum.
A gente tracionou, tipo, como eu disse, entrei de cabeça no mundo de startup, fui entender esse mercado, tem a questão de funding, de investimento. Então, eu tinha dois sócios técnicos, que eles eram os programadores. Era um programador, na verdade, que era o CTO, o outro era um cara de infraestrutura de rede.
Uhum.
E eu na parte de comércio, né, da gestão e da venda. E a gente deu um crescimento rápido, participamos em vários eventos assim, de Sebrae, DPIT, não sei se vocês estão acompanham esse mercado, mas assim, tem eventos que promovem, né, as startups para fazer o seu pitch, e lá na banca tem investidor,
sim,
tem
sim, faz o pitch.
Outras
tem
empresas,
um,
enfim.
Um tempo curto ali para fazer um pitch rápido, né?
É, vendeu geralmente é 5 minutos, ou 3, enfim.
Exato.
E...
tipo um Shark Tank na vida real, né?
Um Shark Tank na vida real, lá o Shark Tank eu acho que é mais muito televisivo, assim, né? Mas na vida real é um pouquinho diferente.
Sim.
E esse 2019 foi muito intenso, assim, muito corrido, a gente participou de várias atividades e a gente faturou um valor até que razoável, assim, com um MVP, que a gente chama, né? A gente não tinha um aplicativo ainda, a gente tinha um monte de Excel e uma página na internet lá, uma landing page. Então a gente captava muito cliente, mas por baixo estava eu ali mexendo em 10 planilhas ao mesmo tempo para direcionar os pedidos, enfim, e conseguir organizar essa logística por trás. É o que a gente chama de MVP mágico de Oz, né? E tu, o cara tá usando uma página aqui, mas na verdade por trás tem um monte de gente ali mexendo manualmente para funcionar. Isso foi 2019, e a gente chegou até ali, teve investidor em 2019 querendo aportar, né? Teve um VC até.
Teve interesse?
Teve interesse. Teve até uma situação que eu achei muito interessante. É, a gente se espelha muito em Vale do Silício, né?
Sim.
Muito fantasioso.
Exato.
Lá. E eu nunca fui assim, tipo, não, isso aí não acontece aqui. Teve um pitch que a gente desce, eu desço do palco assim e fui abordado, né, por um VC. Tipo, cara, quanto é que tu tá precisando aí? Quanto é que tu tá captando? Eu, tipo, ah, tantos mil. Cara, eu assino um cheque pra ti agora, então. Tu aceita, não sei o quê. Fez uma proposta na hora. Eu digo, pô, que legal, Vale do Silício de verdade, né?
Uhum.
No Brasil. Mas isso foi final de 2019. E esse primeiro investidor que entrar, era um anjo, na verdade, ele, no último minuto ali, ele deu para trás. E a gente teve que reorganizar esse timing, assim, de entrar um aporte com os outros, o outro que tinha interesse. E, ao mesmo tempo, eu perdi um sócio meu, ele sai do negócio. Questão particular de família.
Uhum. Sim, sim, sim.
Ele engravidou a esposa dele, a namorada na época, enfim. E ele resolveu se mudar para São Paulo, a gente ficou distante. E aí meio que parou o projeto e o aplicativo não estava pronto. Tava já pronto, mas ainda em testes, assim, tinha, sim, bastante bug, não estava lançado ainda. Isso foi ali por janeiro de 2020 já. Aí a gente deu um mês para se organizar, veio o carnaval, o que aconteceu depois? Pandemia.
Sim.
Né? Aí deu 3 semanas e zerou. Acabou esse mercado de chope e foi a zero, assim. Tanto que vocês devem ter visto, assim, notícia, né? As fábricas artesanais,
sim,
reclamando, o mercado reclamando.
Sim.
E aí o nosso negócio, que era focado em barril para eventos, principalmente, ele zerou. Em 3 semanas, todo mundo que tinha cancelou.
Compra e alugue para tomar em casa no final de semana.
É, não, mas aí tu não compra 30 litros aqui sentado aqui,
exato,
né?
Exato. Evento não tinha mais casamento, não tinha
Não tinha nada. Mundo adiou casamento,
exato,
né?
Por
exatamente.
Mais de um ano, né?
Por mais de um ano. No início eu ainda acreditava que ia ser curto esse período de pandemia. Assim, digo, não, isso aqui vem, né? Começa aquele monte de profeta, assim, né? De Covid. Mas não, dali um pouco eu percebi que, cara, isso aqui não vai parar. E final de ano é muito evento de empresa, né? E nenhuma empresa ia fazer uma festa gigante, funcionários, enfim. Então eu digo, cara, isso aqui não vai vingar. E aí a gente encerrou o projeto ali. Né? Ele morreu no meio do caminho, assim.
Sim.
E foi graças à pandemia ter parado o projeto Shop Fácil que surge daí essa ideia do que eu tenho hoje de startup, que é a Suvik e a Exploit, né?
Nada por acaso, né?
Nada por acaso, exatamente. É, eu tô lá sentado em casa, assim, né, indignado, tipo, meu Deus, morreu minha empresa e agora o que eu vou fazer?
Sim.
E aí eu...
E como é que foi esse insight aí, tu lembra do momento, assim,
foi,
como é que tu...
Figuroso também.
É, exato, como é que tu uniu aí os pontos pra dar essa volta por cima?
Cara... Assim, no meio de saúde eu nunca tive nada, né? Para não ser que eu nunca tive nada, eu tive um trabalho acadêmico uma época com um pessoal, colega que eu tive, que
mas
era na área da fisioterapia, tá? Era um início, assim, de um negócio, até a gente teve um apoio da incubadora na faculdade, iniciou um projeto, mas deu 6 meses e a gente parou porque cada um foi fazer uma coisa, enfim. Então teve um iniciozinho bem pequeno, mas isso 10 anos antes.
Sim.
E aí eu tô lá vendo a pandemia acontecendo, um monte de jovem grupos ali, incentivo financeiro, né, para startup que é a Health Tech, que atua na área de saúde. Eu digo, cara, eu não tenho nada na área da saúde, tô aqui a zero, meu negócio é chope, né? O que eu vou fazer? E aí, de repente, me veio uma ideia, assim, eu tô ali olhando a carteirinha de papel, né? Eu digo, pô, isso aqui ainda é no papel, não acredito, cara. Por que isso aqui não é digital ainda? E aí me veio essa ideia, digo, cara, isso aqui tinha que ser digital. Pá, 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 escrevi uma página, assim, uma ideia, uhum, né? Um projeto, não, uma ideia, uma página. De como poderia ser. Total, eu já tinha todo o conhecimento, assim, dessa parte de startup, né?
Uhum.
Do que tem que compor, assim, a parte de mercado, requisitos, enfim. Então eu montei isso numa página e disparei em vários grupos, assim. Digo, ó, pessoal, quem quiser aproveitar essa ideia... Eu sou da área do shopping, eu não vou me envolver nisso, mas tá aí uma ideia para quem quiser, tipo, eu joguei pro universo, vamos dizer,
sim,
assim, né? E nada, ninguém fez, né? Mas num desses grupos que eu jogo, tem um cara lá no meio que, casualmente, hoje vem se tornar investidor nosso. Né? Mas, enfim, isso foi abril de 2020, por aí.
Mas só desculpa te interromper, mas é interessante, não digo inusitado, mas tem aquele receio de tu tive uma ideia e deixar e guardar pra si, pra não, né, externalizar e dar margem pra alguém roubar de ti a ideia, daqui a pouco engolir o teu projeto e melhorar ele, otimizar, e tu, digamos assim, teve coragem e peito pra abrir pra convite. Né?
Mas isso é muito assim, muito a diferença entre empresa tradicional, negócio tradicional, uhum, e esse mundo de startup, né?
Sim.
No mundo tradicional, o empresário lá, ele tem uma ideia inovadora, ele pensa, cara, essa ideia é minha, eu vou guardar aqui, não vou abrir para ninguém, senão meu concorrente vai roubar e vai, exato, fazer antes que eu.
Sim.
Isso não existe no mundo atual. Tipo, cara, startup é assim, ó, quanto mais tu divulgar e espalhar a tua ideia, mais tu jogar isso para...
Mais se tiver braço, melhor, né?
Melhor. Que vença quem tem mais capacidade de execução. A ideia é essa, entendeu?
Perfeito.
Então, se outra pessoa pegou aquela ideia, executou e botou no mercado antes, pô, que bom. Bom pra ela. Talvez eu não fui capaz, então é melhor que eu já descobri antes, né? Que eu não ia pra frente. Mas a filosofia é mais ou menos essa. E então eu fiz a mesma coisa. Eu tive a ideia e joguei. Tipo, eu não sou especialista nessa área. Botei pra frente. Passa alguns meses e eu vou me vacinar. E aí eu digo, cara, isso aqui ninguém fez ainda. Aí eu resolvi fazer um teste. Peguei a carteirinha de papel ali, botei e fiz um story e perguntei, cara, quem é que gostaria de ter isso aqui digital? Com o teu histórico completo, um aplicativo grátis, né? Seguro, etc. E aí deu uma enxurrada de gente comentando, dizendo, bah, eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu resolvi revalidar nessa, porque isso é uma pesquisa muito história, né? Digo, tá, então tu quer o link agora para instalar ou depois, não sei o que. Aí baixou um pouco a quantidade, mas muita, sim, gente ainda queria o link agora. Fiz um cálculo ali, estatístico, eu digo, cara, 8%.
Aonde tu lançou isso? Rede social?
Rede social, Instagram. No Instagram.
Orgânico.
Orgânico, e depois eu incentivei manualmente. Joguei link para vários grupos, assim, tentei impulsionar um pouco também. E aí eu fiz um cálculo no final, digo, cara, 8% da população quer. Pô, isso é um número grande, peraí. Sim. Isso aqui é mais do que vender shopping. Acho que eu tenho um negócio interessante na mão.
A essência do negócio que eu fiquei um pouco confuso. Basicamente é digitalizar dados da saúde. Tanto vacina quanto convênio.
A ideia inicial era só a carteira de vacinação. Uhum. Depois eu avanço, a gente avança um pouco a ideia e se torna o seguinte. O Suvic é uma plataforma que armazena todo o teu histórico de saúde, começando pelas vacinas. Entendi. Então o primeiro produto é uma carteira de vacinação digital. É similar ao que é o Conect SUS, que é a iniciativa do governo, só que com a vantagem que o nosso ele funciona tanto na rede privada quanto na pública. Aí a gente pode se conectar com, sei lá, ERP de um hospital. E, sim, a gente pode se conectar com qualquer pessoa, né? Já o governo tem suas restrições naturais.
Sim.
Então, e a vacina é o primeiro passo. Agora já tem até um segundo produto que já está no forno, já está em testes até, em um hospital. A gente vai lançar um pouquinho à frente, que já é um chatbot que conversa com as pessoas que saem de uma operação, vão para casa, ou seja, após alta operatória, né? E aí tem geralmente curativo, assim, uma sutura que pode infeccionar. Então a ideia é ficar monitorando isso com um aplicativo, com um chatbot, para reduzir as infecções. E isso quase que ninguém trata. E tem literatura.
Diferencial.
Tem literatura que mostra que se tiver esse cuidado, essa atenção, 60% das infecções reduzem. Pô, isso é um número enorme. Né? Tem muita gente que morre aí nesse meio tempo,
exato,
nesse caminho, que nem é contabilizado direito. E isso é uma colega nossa, uma sócia nossa na startup, que é uma enfermeira, que era um trabalho de mestrado dela.
Uhum.
Também, ela jogou num grupo assim, preciso de alguém que me ajude a fazer isso aqui, não sei o que. Eu olhei e digo, isso aqui parece interessante, vamos conversar. E aí a gente conversou e eu fiz uma proposta, cara, tu não quer vir pra dentro da startup? Eu acho que a gente toca o teu projeto e vamos englobar isso aqui, faz sentido. Sim. E a gente conversou e
tamo junto,
deu match a ela, tá no time agora.
Legal.
E o projeto tá andando.
Legal. E como tu tava falando antes, e aí tu teve esse insight principal quando tu foi tomar vacina, e aí tu jogou uma pesquisa em rede social e tu viu que teve uma aderência numa pesquisa que tu fez estimativa de 8% da população gostaria da ideia.
Instalaria o aplicativo.
Uhum.
É, exatamente. Aí eu digo, bom, isso aqui já justifica o investimento, então, sim, né? Pelo menos em tempo. E aí eu fui. Aí que eu comecei o projeto. Tipo, tá, agora vamos estruturar esse projeto melhor. Aí a gente passou pelo programa de maratona de empreendedorismo da URGS. Até é legal comentar, porque se alguém está na URGS lá, eu incentivo. Façam um programa, vão investigar mais empreendedorismo.
Sim, claro.
Né? Eu fico apavorado, assim, eu que fiz URGS, né? E existia, esse programa existe há anos, assim, eu tinha feito ele década antes. Cara, tem 20 mil alunos lá na faculdade. Não tem nem 1% que passa por esse programa. Como é que tu vai formar empreendedores se o pessoal não tem essa formação? né? E eu vou dizer que eu acho que não é só da URGS esse problema, acho que outras grandes faculdades também têm.
Exato,
esse incentivo
cultural,
né? Eu acho que até é cultural, né? Então, todo mundo comenta assim, ah, foca muito em formar um ótimo profissional, ou um ótimo acadêmico, né? Professor, uhum. enfim, cientista. Sim. Tá, mas e o fomento ao empreendedorismo, né? É, assim, a transformação da sociedade, ao meu ver, assim, ela passa por empreendedorismo.
Sim.
Não adianta tu formar 1 milhão de professores, 1 milhão de cientistas lá e tá aí os negócios e
até
o movimento da economia.
O psicólogo,
né?
Ele é empreendedor, né? Ou pode ser empreendedor, meu.
O que acontece?
É.
Muita gente se forma, sai lá, vai montar seu consultório e a pessoa fica assim, não sei o que fazer.
E agora,
e aí começa a olhar vídeo no Instagram, no YouTube, procurando sobre marketing digital e acha que esse é o caminho.
Exatamente.
Exato. Ainda mais agora que deu um boom, né? Que a gente tá falando de marketing digital e marketing, da possibilidade de escalar, né? O digital te permite escalar, quando no presencial tu tem uma demanda limite a executar. Então é justamente isso que tu falou. E os psicólogos que se formam não são empreendedores?
Não,
e os confeiteiros
todo
são empreendedores?
Todo
então,
profissional.
Todo profissional, todo ser humano, acredito
todo que... Todo profissional tem que se vender, né? Tem que saber,
saber se vender.
A gente não tem uma cadeira lá, uma aula de vendas. Eu fiz psicologia e não tenho vendas lá. Eu tô na engenharia, nunca vi se tinha vendas. Mas devia ter. Né? Acho que devia ter.
É importante. É, não, cara, depende da formação, assim, é importante, porque o dia a dia é isso. Mas se tu for ver, a gente deveria melhorar o conceito como um todo de educação. Tu faz uma formação em marketing, por exemplo, tu aprende alguns conceitos, faz um curso hoje, por exemplo, de cara, Google, Facebook, tu aprende muito, mas tu aprende a pilotar uma Ferrari. Na prática é bem diferente, na prática tu vai dirigir um Fusca. Então deveria ser um pouco mais na prática o ensino hoje em dia, né?
Às vezes são conceitos simples, assim, que é só tu implementar, né? Eu li agora há pouco um livro, por exemplo, ganhei do meu irmão, presente. É, clique aqui o nome do livro, do Nathanael. Cara, é simples, é uma metodologia simples, assim. Sim. Existe a teoria, há 100 anos existe, da parte de marketing, vendas, dos americanos.
Ele é copywriter, não?
Ele é copywriter, muito bom, exato, mas ele é especialista em vendas, assim.
Sim.
E ele dali, cara, o método é simples, ó. Começa semana que vem já vendendo, tem uma metodologia simplesinha, não é... Né? Mega mirabolante, assim. Só que tem que botar em prática, né? Tem que ter esse conhecimento, tem que ler.
Sim.
Lá na faculdade não falar em vendas.
Ficar parado não vai resolver nada, né?
É, pois é. Mas retomando o que eu estava dizendo, a ideia surge então lá no meio da pandemia, faço esse teste rapidinho, entro
muito
nesse
legal.
Programa da Maratona do Empreendedorismo para daí formatar o projeto melhor, né? Ver as outras áreas do negócio. E rápido arrumo ali uns sócios assim, rapidão. Pra tocar junto, porque, tipo, pô, sozinho não dá pra fazer isso.
Então tudo aconteceu relativamente rápido.
Relativamente rápido. Ao mesmo tempo, eu não tinha ainda absoluta certeza que era um bom negócio, assim. Enfim, tu tem que validar pra ver se é realmente bom, senão é só uma ideia, né?
Sim.
Exato.
E aí eu resolvi participar de um programa de inovação. De novo, passou por algum grupo lá, uma indicação, e eu resolvi entrar num programa de inovação de um banco. Digo, cara, área bancária, nunca trabalhei nessa área, não tenho a mínima ideia da parte financeira.
Sim.
Direito. Mas vou lá, vou investigar. Parece ser um mercado que tem bastante dinheiro, então vou dar uma olhada. E eu entro nesse programa de inovação lá, assim, desavisadamente, assim. Formam-se grupos aleatórios, foi um programa de design sprint, então são 5 dias de desenvolvimento. E o grupo que se formou comigo, a gente bolou uma ideia de solução interessante, era um programa de ideação, né? Então, ao final dali tinha alguns desafios e aí os grupos tinham que propor soluções para aquele desafio e apresentar no final um pitch, mas com conteúdo, enfim. No final daqueles 5 dias, o meu time, a gente apresenta um pitch de uma solução e foi a solução escolhida. Tinham só 2 ou 3 desafios, um de cada desafio ganhou. E aí surgiu a opção de começar um negócio, mais um, né? E aí eu lembro assim que a gente passou esse programa, eu já estava com a Suvik iniciando, e aí, que os investidores não escutem isso agora. E aí eu chego para esse meu colega lá no programa de ideação e digo, cara, beleza, valeu a experiência, mas eu não tenho tempo para tocar isso aqui, o meu negócio é chopp, eu ainda achava que ia voltar, né, no mercado. E ele estava fazendo faculdade, era um cara novo, e o terceiro também estava se formando. Aí um deles desiste, tipo, eu não tenho tempo nenhum. E o mentor da aceleradora, que foi a empresa que organizou o Hackathon lá, esses 5 dias, ele nos convenceu, ele disse assim, não, Eduardo, vão lá, tentem mais um pouquinho, porque a gente ganhou o prêmio, na verdade, não era financeiro, o prêmio era 4 meses à frente de aceleração, dessa aceleradora, para a gente desenvolver o protótipo da solução que a gente tinha bolado.
Uhum.
E aí, ao final desse período, sim, o banco daí, então, o patrocinador contrataria ou não, ainda tinha esse ou não, né? Aí ele disse assim, não, 10 horinhas por semana vocês tocam esse programa aí, esses 4 meses, vambora. Eu digo, tá, 10 horinhas dá, né? Vamos fazer. E aí a gente começou, cara, em 2, 3 semanas já tava 40 horas. É. Maior mentira, assim.
Você vai falar,
maior mentira. Aí a gente começa de fato, porque daí eu sento com esse colega que ficou, o Matheus, e eu digo, cara, beleza, isso aqui parece interessante, mas a gente precisa de uma equipe, né? Vamos estruturar uma equipe, daí eu começo a prospectar. Prospectamos no mercado mesmo, LinkedIn, enfim, indicações. E aí a gente montou um time realmente legal, foi se formando assim ao longo desse tempo. E a gente chegou no final de dezembro lá com um protótipo pronto, aos 45 do segundo tempo, foi bem corrido. Apresentamos, ganhamos a concorrência e o banco nos contratou. Aí, de fato, nasce a Exploit, né? Que é essa empresa de dados focada no setor financeiro.
Pô, legal, cara. E isso aí, a Suvic já tava caminhando já.
A Suvic passou, em paralelo, tava rolando o programa esse da Maratona da URIX. A Suvic andando ali, mas era eu e um cara só, eu e o Mauro, né, que era o desenvolvedor. E ele também tava com pouco tempo, então a gente foi levando devagarinho. Quando chega em dezembro, eu sento com o Mauro e digo assim, cara, e agora? Temos uma encruzilhada aqui, ó. Eu tenho aqui a Exploit que funcionou, vão nos contratar, a empresa vai nascer, vou abrir o CNPJ e tal. E temos a Suvic aqui. O que a gente faz? A gente põe na gaveta isso aqui, foi legal, ou vamos fazer esse negócio de verdade acontecer? Ah, vamos, eu tenho vontade. Tá, então vamos montar um time. Aí a gente prospecta ali entre dezembro e janeiro um time.
Investir em equipe.
E a gente forma 10 pessoas, 8 pessoas, aliás, em janeiro, 28 de janeiro do ano passado. Aí esse é o time inicial da Suvic e a gente veio daí o ano inteiro do ano passado desenvolvendo o projeto. Aí logo depois, ali pelo meio do ano, a gente entra numa aceleradora, recebe um primeiro investimento, aí vem vindo. Aí agora já vai pra loja no final desse mês o aplicativo.
Legal. Vou provocar aqui, Matheus. Eu vejo que quando tu fala de Shopify, brilha o olho. Tem alguma esperança ainda? O projeto ainda existe? Tá engavetado? Como é que tá?
Cara,
primeiro filho, né?
Primeiro filho a gente tem um carinho especial, né? Cara, o projeto estava na gaveta, totalmente morto, assim. Todo mundo que me perguntava dizia, cara, Shopify tá ali, ó. Eu botei num caixão, mas eu não tampei ele ainda, tá lá. Eu enxergo ele daqui, mas eu não tampei ele. E o que acontece é que um antigo sócio meu, na verdade ele era gerente e sócio, lá na época física, lá anteriormente, quando a gente fechou e quebrou outra empresa, ele hoje trabalha como desenvolvedor. E aí ele sempre esteve ali, né, distante assim, mas acompanhando. E agora há pouco a gente conversou de novo, ele disse assim, cara, vamos fazer isso aqui acontecer. Eu digo, tá, então tu consegue tocar, tu desenvolve? Ele, cara, eu faço. Eu digo, tá, então vamos lá. Tu faz aí o sistema, é um investimento, vamos embora. Ele está desenvolvendo, ele está programando e a gente acredita que daqui um mês e meio, mais ou menos, vai ter o aplicativo aí no ar. Mas aí é ele que vai tocar esse negócio,
sim,
né? Senão
tá no bastidores, né?
Voltar mais nos bastidores, exatamente.
E até linkando o tema, né, do nosso encontro aqui, que a gente divulgou até nas redes sociais, a vida pessoal, como é que concilia isso?
Pois é, eu pensei bastante nesse tema aí.
Porque é complicado, né? Porque empreender, tu tá fazendo compras ali no supermercado, sim. Tu tá lembrando, tá vindo em site, tu tá em qualquer lugar, tu tá empreendendo, né?
E multinegócio, como tu toca hoje, deve ser mais complicado ainda, né?
Pois então, a regra manda, o livro manda que tu tem que ter foco, né? Não dá pra ter mais do que um negócio. Então, assim, eu recebi bastante crítica dessa época que a gente estava buscando investimento. Ah, na Exploit a gente também fecha um investimento, né? Ao mesmo tempo, em 2021. Então eu consegui esse investimento para as duas startups ao mesmo tempo. A gente acaba não recebendo na Exploit porque teve todo um negócio de percalços, né? Então, startup é assim, uma montanha russa, né? Sobe e desce. Dois sócios saem da Exploit no meio do ano passado, assim. A gente diverge, principalmente por conta do contrato do investimento que ia entrar. Eram uns guris novos, eles não tinham muita certeza se queriam aquilo, enfim. A minha visão de produto estava indo para um lado, deles para outro, então começou essa divergência interna e a gente acabou se separando. E aí essa separação fez com que o investidor ali recuasse e tirasse o investimento naquela época. Mas assim, teve uma seleção e tinha meia banca, né? E o pessoal criticava fortemente, assim. Então, tem a due diligence, né? Então, eles vão investigar, não tem como...
Exato.
Primeiro que tu não quer esconder. Mesmo que tu quisesse, não daria para esconder, né? Então, eles falam, mas como assim? Tu tem uma outra startup aqui? Que horas tu trabalha lá? Que horas tu trabalha aqui, né? Explica melhor isso.
A conta não tá fechando.
A conta não fecha. Cara, na prática, sim, 12 horas, 13, às vezes eu trabalho por dia, né? Vamos sair daqui, vou trabalhar um pouquinho ainda depois. E é como eu tenho feito, mas assim, não é o recomendado, não é o que todo mundo diz. Só que qual é a minha experiência pessoal? Antes da pandemia, quando eu tinha só a Shopfácil, eu sentia que sobrava, às vezes, um pouquinho de tempo, assim, né? Então, eu conseguia ter uma vida pessoal tranquila, assim, né? Conseguia fazer um exercício físico, conseguia sair de vez em quando, enfim.
Uma rotina mais...
Uma rotina mais, mais tranquila, assim. E aí, quando iniciou a pandemia, eu iniciei esses dois projetos em paralelo. Na verdade, surge um terceiro projeto que não tá aparecendo aí.
Se a gente falar até as 11 da noite, vai surgir uma negocinha.
Independente, vai surgir um negócio hoje.
Não, esse outro aí é na área do café. Esse tá na gaveta, de certeza, tá? Ninguém desconfia aí que tá no... Não tá. Tá na gaveta. Ao mesmo tempo que a gente... Que eu participei do programa de inovação do banco, que entrou a Suvic na Maratona do Empreendedorismo, eu também entro num programa de inovação do Embrapa, lá em Minas Gerais, e aí faço uma proposta, uma solução. O que, que eu fiz? Eu espelhei o modelo de negócio da Shopfácil e pensei, pô, será que numa outra vertical, por exemplo, café, também se aplica, porque é uma cadeia produtiva bem verticalizada, com muitos intermediários e tal. Eu digo, acho que o modelo pode ser replicado lá e talvez o resultado dê bastante interessante. E aí eu botei a proposta e foi aprovada, né? E arrumei um sócio lá, consegui nesse grupo, que era um ex-produtor rural de café. Ele tinha sido produtor de café, teve cafeteria, era sócio num hub de inovação, então era um cara muito, muito, muito inteligente, inclusive, muito interessante esse sócio. E a gente daí se juntou e criamos esse negócio de café, era Log Coffee o nome, e a ideia era ser um marketplace que encurtaria o frete para chegar na tua casa um pacotinho de café especial, que hoje, se tu vai comprar no e-commerce, tu paga um frete que às vezes é o mesmo preço do pacotinho.
Exato.
Então a ideia era fazer com que esse pacotinho viesse junto nos fretes que vem de sacas, uma cafeteria, de repente que compra maior volume, e você vai retirar o teu grátis sem frete lá na cafeteria. Então eu movimento ali a empresa, a cafeteria, com a tua visita lá, e tu fica feliz porque tu não paga o frete, enfim, né? E a gente começou isso, só que daí foi demais, aí foi demais. Aí tava as três coisas caminhando ao mesmo tempo, e durou um mês assim, e eu joguei, tá, não, calma, vamos deixar isso aqui na gaveta, tá demais. Aí ficou só Exploit e Suvic.
Legal. Entrando nesse papo pessoal, assim, que eu particularmente gosto muito, tu te considera um cara de sucesso?
Eu acho que eu me considero um cara que tá aprendendo bastante. Acho que o sucesso vem com o tempo. Não acho que é legal assim alguém se rotular, cheguei no sucesso.
E o que é sucesso para ti?
É impactar pessoas, assim, deixar um legado. Eu escrevi isso, na verdade, já, porque por um bom tempo assim eu me questionei, né? A gente vê muito assim falar assim, ah, você tem que ter um propósito, né? Tem que ter uma paixão no que tu faz e tal. E por um tempo assim eu me perguntava e eu via muito só número, assim. Eu achava muito, era só financeiro. E isso me esvaziava um pouco, né? Então, por um tempo eu pensei, digo, cara, de repente o que eu gosto de fazer é isso, é montar negócio, é fazer negócios acontecerem. Eu digo, então esse é o meu propósito, esse é o meu legado que eu quero deixar, né? Um legado no empreendedorismo. Só que para chegar lá, eu acho que tem uma caminhada longa ainda. Tem que ser construído isso aos poucos, assim. Legal. Então, assim, às vezes quando eu penso em, pô, a gente tem quando acorda, assim, pensa, pô, o meu dia hoje vai ser um saco, tem que trabalhar, tem que fazer aquilo. Cara, acordo e penso, pô, eu tô fazendo isso porque eu tenho que chegar naquele deixar esse legado.
Propósito.
Então, esse propósito. É, então vambora. Né? Um negócio Shopfácil deu várias vezes, deu na trave, passou, enfim, não sei se vai retornar agora, até essa proposta de voltar. Algum desses dois aqui atuais, o Suvic e o Exploit, também é incerto se vão dar certo ou não, eles estão começando. Mas não importa. O que importa é a jornada, vamos fazendo. Em algum momento a gente chega no sucesso.
Legal. Como é que tu lida com frustrações, assim, porque pode ser que o negócio desse não dê certo, como tu mesmo falou. Como é que é a tua cabeça, assim, com o não? Como é que tu lida com o não?
Como eu lido com o não? Respondendo a frustração primeiro, cara, a frustração pra mim, ela dura 15 minutos. Tipo assim, fico muito bravo com alguma situação, fico irritado, horrível. Cara, tem que durar 15 minutos e deu, passou, segue o baile. Olha pra frente, vê o que aconteceu de errado, aprende e olha pra frente. E não mantém aquela sensação, aquele estado ruim de ânimo, né? Porque daí, se tu mantém isso por mais tempo, tu fica devagar, tu fica lento, fica remoendo coisas do passado e tu não fica produtivo, né? Então, acho que isso ao longo do tempo, assim, eu fui me treinando e não fico muito tempo num estado assim pensando, puxa, deu errado.
Só piora, né?
Vai ficar pensando, só vai piorar. Claro, não tem que ser também leviano em não sentir nada e achar que tá tudo certo. Tem que entender o que aconteceu e aprender algo se deu errado. Mas tem que ser rápido isso aí e seguir à frente, né? Acho que é por aí.
E com o não? Como é que tu lida com o não?
Com o não, na verdade eu tive uma escola de não. de aprender sobre objeções, né? Antes de começar a Shopfácil, eu acho que ao mesmo tempo, isso lá em 2018, 2017, eu resolvi participar de uma empresa de marketing multinível. É, foi ao mesmo tempo, exatamente. Uhum. Sabe esses marketing multinível?
Sim.
Tem.
Sim. Na época Finodê, tava bem em alta, né?
Uhum. Junesse,
era bem nessa época,
Marikei.
Tava em alta, acho, né?
É, essa época tava bem em voga, assim, tava bem falado.
Assim, de 2012 em diante,
pra
até
frente,
2018,
né?
Assim, 2019, foi muito forte.
Foi bastante forte, é. Porque eu já tinha uma ideia, assim, entre estratégias ali na Shopfácil naquela época. Eu digo, pô, será que uma estratégia de marketing multinível para vendedores e aumentar o meu negócio? Então eu comecei a estudar isso aí e aí comecei a olhar para essas empresas. E aí, casualmente, uma pessoa me fez um convite para ingressar numa. Eu olhei as que tinha naquela época a opção e digo, cara, acho que eu vou nessa aqui. Né? Vou entrar de cabeça para aprender mesmo realmente. E foi uma escola de vendas. Uma escola de vendas e de aprender a dizer não, a receber não, né? E até teve uma mentoria que eu fui... Eric Worre, é o nome do cara, um americano, que ele tem um livro lá, especialista sobre como, né, sair de objeções. Então, acho que foi uma escola assim, que aprimorou essa parte de aceitar uma rejeição e vamos embora. Né? Então, por exemplo, se hoje um cliente aqui me diz não, né, exploit, um bancário, ok, vamos à frente. A lista é grande, né? Próximo. sem parar.
Cada não fica mais próximo do sim, né?
Exatamente. É, aprende, né? Por que tomou não e vai pra frente. Acho que tem que ser por aí.
A gente entrevistou aí uns dias atrás, algumas sextas atrás, o Cristiano, ele falou a mesma coisa que tu. Ele é franqueado aqui do grupo, da Studio Grow, que é o nosso braço de marketing. Uhum. Ele é franqueado, um dos melhores que a gente tem. Eu fiz a mesma pergunta pra ele. Ele falou isso. É, teve um não, tu tá mais próximo do sim, mas é principalmente avaliar o motivo do não, né? Por que que teve esse não? E aí tu corrige, fica mais próximo do sim. Porque muitas vezes é preço, a tua apresentação não tá ok, o teu produto não tá ok, ou simplesmente não é o momento.
Não,
pode ser que ele compre ali na frente. Então, tu avaliar o motivo do não é bem importante mesmo.
Exatamente, é. E varia um pouco essa avaliação dependendo do tipo de produto e negócio que tá inserido,
claro,
né? Tem a questão de vendas complexas, enfim, que daí é um tipo de venda. Ou venda mais a varejo, mais curto, o timing é outro tipo de avaliação, né?
E uma pergunta, a gente tá falando bastante de startup, né? Que é algo que realmente brilha os olhos do Eduardo. Mas o Douglas falou de um ponto interessante agora aqui, Eduardo, que é a questão de franquia, né? O Grupo Studio aqui, a gente tem 15 empresas e dentre as 15 empresas a gente tem 10 delas modelos de franquia.
Uhum.
Com soluções corporativas, ou seja, que o Douglas falou agora da Grow, que é assessoria de marketing digital, tem revisão bancária, tem redução de custos de energia, enfim, tem vários braços do mundo corporativo. Franquia. É algo que tu pensa em ter algum dia, em algum momento da tua carreira? Ou teu foco vai ser startup aí por um bom tempo ainda? O que tu acha dos modelos de negócio, né? De empreendedorismo?
Eu acho que franquia é um modelo bem interessante, né? Eu, particularmente, assim, não cheguei a pensar em vou adquirir uma
ainda
franquia
não deu um insight.
E ter um negócio
ainda
de
não, mas eu boto fé que em breve vai olhar pra isso.
Daqui a pouco, dependendo da proposta assim, que a gente sair daqui,
acessando,
né?
Acessando a Grupo Studio.
Exatamente.
As redes sociais.
Mas na época aquela da Shopfácil, a gente tinha uma ideia de ter franquias próprias nossas, né?
É mesmo?
Exato. A gente estava pensando nesse modelo. Inclusive, teve um momento que a gente estudou seriamente isso. Porque eu poderia ter tanto parceiros na cidade que fariam o delivery, como eu poderia ter um franqueado,
exato,
que seria um parceiro mais forte, de repente que trabalharia dentro do nosso método e do nosso,
sim,
branding completo.
Com a qualidade também.
Com a nossa qualidade, Então isso chegou a passar pela cabeça, mas não foi em execução ainda.
Poderia, o modelo. Eu falei com, acho que com o Cristiano também que eu falei isso. Muita gente vira uma franquia no momento errado. Que para te virar uma franquia, tu tem que ter um negócio que deu certo. Tu tem um modelo replicável, e aí tu vai distribuir. Hoje tem muita gente que faz errado, que, pô, tem um negócio, eu preciso ter caixa. Vende franquia visando taxa de franquia. Mas a ideia não é essa. A ideia é tu ganhar a escala replicando o teu negócio que deu certo. Tu poderia ter feito que ia funcionar. Tu tava com um negócio bem redondinho, aparentemente. Né?
Na época pode ser. Mas tinha que faltava a escala. Né? A gente não tinha ainda o aplicativo, a parte de digital.
Exatamente.
Aí tendo isso aí, eu concordo. Aí tem que ser assim.
Tem que ter um volume, né? Porque senão é difícil tu validar.
Validado eu acho que a gente tava. Mas, reforçando, para chegar na escala, a gente precisava ter esse digital. Né? Não dá para ter uma pessoa lá respondendo.
Não dá.
Não dá.
E como é que tá, até falando, uma pergunta que já tava aqui na minha cabeça também. A comunicação, como é que tá a comunicação dos teus negócios aí? Vocês têm uma equipe, tu tem investimento em mídias aí mensal, um plano de ação, ou tá tudo orgânico? Como é que vocês fazem essa divulgação? É é inteiramente no Instagram, depende do canal, o teu cliente está em outros canais, vocês também estão explorando?
Eu vou falar por negócios separados, tá? Porque uhum. cada um é muito diferente um do outro.
Outros mercados,
a parte, né? de comunicação e marketing, ela varia, né? Uhum. Mas de modo geral tá mal. Então, pessoas mandem aí uma indicação. Na verdade, no Shopify até a gente teve recentemente uma empresa de marketing que eu contratei, que estava fazendo lá, assim, deixou o Instagram mais uhum. bonitinho, enfim, fez um pouco desse trabalho. Mas na Suvik ainda não, a gente nem tem interno isso. A gente teve ali uma pessoa que passou pelo time que deu uma cara um pouco melhor da comunicação, mas a gente não tem essa expertise interna, né?
Boa.
E na Exploit, que é um negócio B2B focado em grandes contas, uhum. aí a estratégia de comunicação é outra, né? É mais networking e outbound, assim, sales. Então a gente não vai usar muito a comunicação como é no varejo.
É que eu pergunto isso porque tem aquela máxima do empreendedorismo de vendas também, que não adianta tu ter o melhor produto do mundo se não souber vender ele, né? Uhum. Então, realmente tem essa dificuldade de tu saber se vender. Claro que tu, você já tem o know-how, já tá validado, já é o consolidado. Mas saber se vender também passa pela estratégia que tu tem de divulgação, né? Então, por isso que eu te pergunto da comunicação, porque a comunicação é fundamental, porque realmente tem muitas empresas que não conseguem passar o valor percebido, né?
A apresentação do teu produto, né, tá dentro da comunicação. Isso Exato. Eu acho que é essencial. Agora, por exemplo, tá na Suvik ali, que a gente não tem essa expertise interna, né? E o produto não está oficialmente lançado ainda no mercado. Então, pô, a gente não tem ainda essa grana para fazer esse investimento de marketing. Como é que a gente vai adquirir os primeiros clientes? Essa pergunta o nosso investidor já nos fez, assim, né? E eu falei para o nosso time ali dos desenvolvedores, digo, caras, terminem o aplicativo, tá na loja? Eu vou porta em porta, eu vou chegar aqui para vocês, cara, já instalou o aplicativo? Olha só que legal, vou explicar, mostrar.
Mola massa.
Tem quem investe só em marketing e fica esperando para ver se a coisa vai acontecer. Né? E aí tem que ser uma estratégia muito bem acertada, eu
Dependendo
acho.
Dependendo do negócio, tu não tem caixa, tu vai investir em marketing como?
Como,
né?
Exato. Tem muito em voga agora marketing digital, ads, enfim, uhum. gestor de tráfego. Né? Um papel aí de um profissional Sim. que está bem, bem requisitado. Mas tu não tem essa grana para investir, como é que faz?
E não é barato, né?
Não é barato. Aí tu vai ser orgânico, pô, orgânico demora para crescer, entendeu? Exato. Demora um tempão. Vai para a rua, cara. Pega o teu produto e vai pra rua, vai, volta um pouquinho, um passo atrás e faz manual.
Não
mesmo.
É feio. Né?
Faz o arroz e feijão, né? Funciona.
Faz o arroz e feijão, exatamente. Vende um a um. Hoje vende pra dois, pra amanhã pra quatro, seis, né?
Até ter um capital maior pra aí sim investir em marketing.
Ou até pra atrair alguém que olha pro teu negócio e diz, pô, realmente, tu tem atração, pessoas querem comprar teu produto. Vou investir em ti então. Ah, agora peguei aqui, agora vamos bombar o marketing pra coisa crescer rápido. Acho que tem esse caminho aí também.
Isso é muito legal, nesse mercado de startups realmente é fantástico. O Banana Startups, que é um braço aí também do Grupo Sujo, ele fomenta bastante isso de agregar investidores, agregar startups, agregar ideias, insights, porque é uma rede social de insights. Assim como tu...
Pra quem tá assistindo e não conhece Banana Startup, resume pra nós o que
isso,
é.
Isso.
Exato. Assim como tu entra lá no Facebook, no LinkedIn, que no LinkedIn já é mais o mundo corporativo, né? Vai lá ver, enfim, promoções da empresa, mais a parte corporativa. Banana Startup nada mais é que um aplicativo dos inovadores, que eles chamam, digamos assim, é um slogan deles, aplicativo dos inovadores. Que é um aplicativo que tem para Android e iOS disponível, quem aí estiver nos assistindo está mais convidado para acessar. E é um aplicativo que mostra cases de startups, cases de inovação, ou seja, trocas, e de lá surgem conexões. Então é exatamente isso que tu falou, assim como tu te conectou em feiras, em eventos, no Banana Startup também tem essa possibilidade. Então, é um braço do Grupo Estúdio muito, muito inovador, porque o grupo sempre tenta se capacitar, né, e não parar no tempo e sempre fisgar aí novas ideias.
Acho bem interessante essa proposta aí, então, porque assim, a gente escuta muito, assim, outros empreendedores estão começando, né? Ah, como é que eu acho um co-founder, um sócio, né?
Perfeito.
Por onde eu começo? E aí, então, às vezes parece que está faltando opção. Aí, tendo um meio digital, acho que isso facilita. Isso facilita bastante.
Exato, Banana Startups, no plural, no final.
Uhum.
Um aplicativo bem, bem interessante. Eu viro e mexo, eu entro aqui para ver o que está acontecendo por lá, porque como é digital, tem pessoas, startups e enfim, inovadores de todo o Brasil, né, espalhados. Então, é realmente um ecossistema ali de pensamentos.
Legal, legal. Até lembrei de uma coisa. resume para nós também, já que a gente resumiu uma startup, o que, que é uma startup? Para quem está assistindo, é uma empresa? Resume para a gente.
Cara, uma startup é uma empresa. Sim. Né? Tem conta para pagar, tem contador, tem imposto, é uma empresa. É, mas é uma empresa que está em cima de um modelo de negócio que tem que ser validado. Não é, não é que nem você pega um negócio que, por exemplo, uma padaria. Eu sei que precisa de uma padaria. Compra equipamento, acha um ponto bom, né? Produz um produto, né? E faz o produto e vende. E no máximo, se der errado, tu vende os equipamentos e tu não perde todo o valor. Mas enfim, uma startup então, um modelo replicável, escalável e digital, muito pautado em cima de tecnologia. E é um modelo que tem que ser validado. Quando ele se tornar validado, tu já não é mais uma startup, tu já está escalando, enfim. Aí vai para uma scale-up, né, que chama. Aí tu já está com um modelo replicável e validado.
Legal.
Acho que é mais ou menos
por
aí.
E também, né, startup é algo que soluciona algum problema, né? Não algo que já existe.
Cara,
algo
tem,
novo, né?
Tem que ter um problema. É. Tem que ter um problema. Se não tem um problema, tu tem uma ideia que não resolve nada, né? É. E isso, o início é muito grande, né? Assim, ah, eu tive uma ideia de um negócio, o que que tu acha? Cara, eu não acho nada, cara. Qual é o problema, então, que tu tá atacando? Ah, esse problema é interessante. Tem muita gente que tem esse problema, o mercado que, né, paga muito ou é muito grande pra esse problema. Ah, qual é a tua solução, então, agora pra isso? Aí, ok. Se não, não.
Legal.
E não. É fantástico, né? Douglas, só descobri que o Douglas tava falando de solucionar problemas. E até voltando ao Shark Tank Brasil, né? Às vezes eu acompanhava lá e via... Não, não é possível que esse produto e essa ideia alguém, os super empresários do Brasil, vão comprar. E daqui a pouco é algo que soluciona, enfim, um vaso sanitário, qualquer coisa pequena, passando o valor percebido. Por isso é a força de tu saber se vender, né? Tu tem um valor percebido pra ter... Suprir ali uma demanda reprimida da tua persona, tu já... consegue validar. Você
está usando o exemplo do Shark Tank, que eu lembrei agora de um colega. Vou cobrar uma comissão dele depois. Eu conheci o cara, ele tem um negócio que é assim, ó, ele fez uma caixa de papelão, que por dentro tem, acho que alguma coisa de metal, não lembro direito. Uh-huh. Enfim, é uma caixa térmica, mas é um papelãozinho, uh-huh, que vem dobrado assim. Aí tu abre o negócio e vira uma caixinha térmica. Pra tu levar na praia ou em algum lugar, assim, uh-huh, né? Em vez de carregar aquela caixa térmica de plástico
que eu já
tradicional.
Vi isso também.
É, o cara aqui de Porto Alegre. E eu conheci ele num evento aqui do ecossistema, da GS. Ele tava bem no início. O cara ficou 2, 3 anos, eu acho, já, ou tá indo pro quarto. E ele foi no Shark Tank e ganhou o investimento.
Pois é, então, é esse que eu vi.
Ele ganhou o investimento, é. Então, assim, tem um outro ponto também. Às vezes, ele sabia o problema, tinha pessoas que compravam. Mas tinha que persistir também.
Exato.
Não era desistir no primeiro ou segundo,
sim,
ano, né?
Era esse que eu vi.
Aí, depois de três...
E bem simples, né? Algo
bem simples,
uma ideia
bem
simples. Assim, de papelão, sim. E o pessoal, eu lembro do episódio que comprou.
Quanto mais simples, melhor. Na verdade, tem essa regra.
Tem um, eu não vou lembrar o nome do empresário para dar os créditos aqui. Ele é professor do La Salle em Canoas. Que o cara criou um negócio genial, genial. Ele te ajuda a fazer chimarrão. É um negócio de plástico, tipo... um formato redondo assim, tu enfia dentro da cuia, aí tu coloca a erva no lado, enche com água, e aí tu tira aquele negócio
e tá
com o chimarrão certinho.
Oh,
tem muita gente que não sabe fazer chimarrão. Bota a erva, arruma com a bomba e tal.
Sim.
É um negócio que tu enfia dentro da cuia, bota a erva, bota a água, puxa, ele fica certinho. Ele criou outros produtos, acessórios, agregou depois, mas ele fez isso e deu super certo, cara. Bem,
mas é um mercado, né, tem um limite, né?
Tinha demanda.
Tinha demanda, mas é um mercado relativamente pequeno, assim, nichado, né?
Exato.
Rio Grande do Sul e tal.
Exato. Ah. É, possivelmente vende na região sul e Mato Grosso, eu acredito que não é algo que vai vender para outros estados, assim.
Uhum.
É, mas esse é o desafio, né?
Exato. Eduardo, e voltando assim um pouquinho, que a gente tava falando ali antes, né? É, tu falou que tu estudou muito sobre startups, e eu te pergunto, qual é o teu formato de estudo? Tu estuda livro, tu estuda digital, como é que tu te prepara?
Cara, na verdade, eu leio muito artigo nesse meio de startup, assim. Porque tem os livros básicos, né?
Uhum.
A Lean Startup, do Eric Ries, tem que ler. Enfim, Conversas Difíceis, né? Do Ray Hoffman. Mas, assim, tem uma lista ali de 10, 15 livros que todo empreendedor tem que ler.
É a próxima pergunta que eu ia fazer. É um livro que foi diferencial.
Tem esses básicos, assim. Mas, assim, na prática, depois, tu tem que buscar por tua conta própria, assim, mais conteúdo, né? E aí, além de ter, assim, aceleradoras, enfim, e mentores aqui, eu, particularmente, eu gosto de ver muito coisas de fora, assim. Então, tu pega lá, tem a iCombinator, por exemplo, uma aceleradora lá do Vale, que é uma referência, assim, mundial, né? Então, tem muito conteúdo na internet dos caras. Tem alguns mentores assim que tem blogs, então eu sigo muito no Medium, medium.com ali, e aí busco por artigos assim, por palavras-chave, então tem alguns que eu sigo, me alimento muito de informação de lá. Então hoje eu tenho, na verdade, um aplicativo, eu uso o Evernote muito. Uhum. Então ali eu deixo uma listinha, né, dos principais artigos, até para reler de vez em quando, separo por tópicos, e essa lista vai sempre crescendo, nunca termina. Né? Mas é mais ou menos por aí que eu faço.
Legal. E dos livros, qual que tu falou que foi o principal assim para ti? Tu disse 15, mas tem algum específico assim que foi...
Na verdade, eu vou dizer um que eu acho que foge um pouco assim do beabá assim, de startup, que é o Mindset.
Uhum.
Né? O Mindset da Carol Dweck.
Isso.
Porque assim, na minha concepção, assim, se eu tiver o mesmo pensamento que eu tinha um ano atrás, né? Cara, eu não estou evoluindo. Então assim, a pessoa tem que estar num estado constante de evolução e aprendizado.
Boa.
Aí, ok, em algum momento tu vai chegar no sucesso. Não, sim, sei quando, mas tu tá sempre evoluindo e aprendendo.
De crescimento,
o mindset de crescimento, é. Então, até tem um outro autor, agora eu não vou lembrar o nome, que ele criou o Mindset Continuum. Uma tabelinha assim, 4 ou 5 colunas, e aí tem umas várias perguntas e tu olha ali, tu te classifica pra ver onde é que tu tá, em que nível.
Foi,
né?
Legal.
O Mindset Super Crescimento, que é a última coluna, cara, é difícil. Ah, eu não tô lá. É difícil alguém chegar lá, mas geralmente tu tá no meio pra frente, assim. E acho que é um livro básico, assim, também, que, cara, o empreendedor tem que ter. Senão ele não evolui, né? E depois vem a lista tradicional lá de livros de empreendedor no Google. Sim. Vai ter uma listinha sempre de uns 15, 20.
Geração de valor, alguns mais inspiracionais, assim, tu leu?
Li, inspiracionais. Eu procuro mais, assim, práticos, tá? Do que inspiracionais.
Técnicos, assim.
Mais técnicos, ah. É. Inspiracionais, tu tem ali o... Como é que é o... Dos Golden Circle, ah, meu Deus, Simon Sinek.
Uh-huh.
Acho ele um cara que é bem inspirador, assim.
Sei, sei, sei.
Tem alguns TEDs daí, TED também é uma boa referência.
Gosto.
Tem alguns TED
também.
Talks, assim, que
muito
eu separei,
legal.
Tem uma listinha que é de referência, assim, também para estudo.
Sim.
Mas eu procuro mais os técnicos, assim, livro mesmo, daí eu vou mais pros técnicos. Então, por exemplo, assim, gestão de tempo. Cara, acho que tem duas bases aqui bem forte, ó. O mindset do cara, esse de crescimento. E depois tu conseguir gerir o teu tempo de forma adequada, né? Você, qual é as suas capacidades para tu fazer algum negócio? Cara, é tu ter tempo, o conhecimento, depois vem o financeiro. Tu precisa ter o financeiro no início. E essa parte da gestão do tempo, para mim, foi bem... era um problema antigamente, sempre foi, assim, uhum. Por muito tempo. Né? Até que eu contratei uma vez um mentor, vou dar os créditos pro Luciano, que lá na empresa física, um dia ele me fez uma consultoria de alguns dias. E o ponto mais pesado, assim, que ele pisou, assim, vamos dizer assim, no meu calcanhar,
uhum.
Era a agenda. Assim, cara, agenda é um item da administração. E aí, desde aquela época, então, eu comecei a olhar isso com mais cuidado. E hoje, por exemplo, cara, hoje eu tenho uma agenda, assim, ó. A gente vira aqui, eu botei o horáriozinho ali, saindo daqui, o que eu vou fazer, tem tudo escrito na agenda, entendeu? Eu tenho ali calculado, assim, cara...
Google Agenda, né?
Google Calendar,
ah,
exato. Tipo assim, eu tenho um quadrinho, tá lá, eu gasto... 6 horas por semana é, sei lá, almoçando, né? Tantas horas é café, tantas horas eu tô lendo, tantas horas eu tô trabalhando.
Interessante.
Porque quem diz que trabalha 40 horas, na prática não faz, cara. Tu trabalha 30 no máximo.
Sim.
Se tu diz que faz 20, tu faz 12, 10, porque o resto é um intervalinho de café, uma coisinha ali.
Uhum.
Então, quando tu começa a botar essas coisas numa planilha, aí tu vê realmente o tempo que tu tem efetivo, assim, concentrado, e o quanto tem de desperdício.
Muito interessante.
E o que tu consegue daí efetivamente fazer, né? Então, atrasa sempre entrega, ou um projeto atrasa. Cara, na verdade, tu não tem uma agenda bem forte. Então, eu tenho uma regra, assim, eu sou escravo da minha própria agenda.
Boa.
Alguém quer fazer alguma coisa comigo, marcar um horário, uma reunião, eu já mando o meu link da agenda. Eu digo, cara, escolhe o horário que tu quiser, o que tá livre lá, realmente tá livre. Né? Então, tem sido muito produtivo agora, quando eu consegui organizar dessa forma.
Legal.
Muito bom, muito interessante mesmo. Então, acredito que é isso. Nosso tempo tá acabando aqui também. Não sei se o Douglas tem mais...
Eu tenho várias, cara. Daria umas 2 horas de conversa aqui pra extrair, né?
Pô, pede um show e a gente segue a conversa.
Exato, mas a ideia é até dar um gostinho de quero mais também.
Uh-huh.
Pra chamar o Eduardo na próxima vez, né?
Exato, porque... mas eu vou fazer uma pergunta uh-huh. final, assim, então. Pra quem tá assistindo a gente e tem alguma... Cara, falta alguma coisa, assim, pra tirar uma ideia do papel, começar um negócio, seja uma startup ou um negócio tradicional que quer empreender... Que dica que tu dá pra essa pessoa, pra encorajar ela ou pra dar esse pontapé inicial?
Cara, eu diria assim, não pergunta pra tua família o que eles acham.
Vão ser os primeiros a dizer, vai trabalhar, vai arrumar um emprego, não faz isso.
Tem que ser assim, até a minha família, ela me incentivou, me incentiva, claro. Mas houve um momento assim, cara, tem certeza, filho? Pô, vai arrumar um emprego ali e tal.
concurso, né?
Um concurso, então, concurso,
muita gente assim. Mas assim, quando vai estar iniciando, ah, tô com uma ideia de fazer tal coisa, e tu vai direto perguntar o que que teu amigo acha, um, né, um familiar, geralmente a resposta é para te proteger, e o cara vai dizer, ah, não sei, né? Acho que não, não, isso não é tão bom. Sim. Ou pode ser o contrário, te incentivar muito mais e tu acredita demais a palavra daquele teu amigo ou familiar, e tu, na verdade, tu nem validou com quem tem que validar, que é o cliente. Cara, vai pra rua e pergunta pra pessoas desconhecidas. Se pessoas desconhecidas acharem interessante, quiserem, aí tu pergunta, é, tu dá um preço, já diz quanto é. Sei lá, é uma consultoria, tu já diz, cara, é R$200 a consultoria, quando que você quer. Ou é um produto, inventa um preço na hora e daí tu vai sentir se realmente pessoas estão aptas a comprar, aí sim, começa a fazer sentido, né, um iníciozinho de validação. Daí pensa no resto depois.
Legal, legal,
show de bola. Isso aí.
Muito bom. Do livro também já tinha comentado, né? Do livro, que com o livro de... Que deu algum insight no negócio?
Sim, 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 sim.
Exato. É. Não, que eu tava falando do livro agora, porque a gente recebeu uma mensagem no chat aqui.
Ah,
perguntando
sim.
do livro, mas a gente já tinha respondido. É. Então, mandar um abraço Carol até pro Thiago. Thiago Castro.
Tá sempre assistindo a gente, Thiago, aí. Show de bola.
Sempre assistindo. Anderson Ortiz também, o Maurício Peixoto, a Márcia. Mandando aí um boa noite pro Douglas. Então, eu acredito que é isso, Eduardo. Te agradeço aí bastante novamente.
Não, obrigado.
Tua participação
aí,
aqui.
O convite.
E pode fica, nada. Como o Douglas falou. A gente teria muito mais papo aí, só que a gente deixa para uma segunda oportunidade,
repente,
quando vem até mais empresas surgindo.
É, exato.
Não, vamos com calma.
Não, hoje nós
vamos finalizar
um negócio novo aqui, quem sabe uma próxima conversa.
Ainda,
né?
Ainda não.
Não, ótimo. E se alguém quiser ficar com contato depois, a gente pode botar ali na
descrição. A gente vai colocar na descrição, claro, ali o link do, das empresas para o pessoal conseguir.
Para comprarem, óbvio, né?
É, óbvio. Exatamente, exatamente.
Mas é isso aí. E para encerrar também, convidar quem está assistindo mais uma vez a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, que isso é bem importante para a gente. Aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele distribui para mais pessoas. E a gente conta com a sua ajuda.
O famoso dá um like, segue o canal.
Exato. Também ativar o sininho, porque o sininho também é importante, que ele recebe a notificação do teu celular que o programa está começando. Então isso também ajuda aí a dar um lembrete, né, na vida e na rotina corrida aí de todo mundo. Mas é isso aí, pessoal. Brigadão. Lembrando, Studcast sempre segundas, quartas e sextas a partir das 19 horas no canal do YouTube do Grupo Estúdio. E sexta-feira a gente espera, mesmo sendo feriado, né, Douglas?
Mesmo feriado, a gente vai bater um papo aqui com o Gerson Munareto, batendo um papo sobre o mercado de energia e energia solar, que tá super em alta hoje em dia. Vai ser um papo bem legal também e a gente conta com a sua presença.
É isso aí. Obrigado.
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 Valeu.
Até mais.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.